Este é o episódio 27 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre mudar a mentalidade de empregado para empreendedor. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá, Joana. Olá, Sara.
Olá, boa tarde.
Olá, olá aos nossos ouvintes também. Sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Tira da Gaveta. Então, eu lembrei-me do tema de hoje, que é mudar a mentalidade de empregado para empreendedor, porque além de já ter escrito um artigo no blog sobre isto, é algo que eu acredito que é realmente importante quando se quer fazer uma mudança de paradigma profissional em que deixamos de ser empregados e trabalhar por conta de outrem para passarmos a ser responsáveis pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças, pela nossa sustentabilidade e pela nossa realização. E aqui gostava de fazer já uma nota. Quando no título do episódio referimos mudar a mentalidade de empregado para empreendedor, por empreendedor nós entendemos aqui qualquer pessoa que passa a trabalhar por conta própria. Quer seja freelancer, quer esteja a começar uma carreira por projetos ou quer seja um empresário. E é claro que nós podemos sempre encontrar pessoas que já têm o perfil certo para trabalhar por conta própria, não é? Porque já dominam um conjunto de competências e de capacidades que lhes permite dar este salto com segurança. Mas muitas outras, quando pensam em trabalhar de forma independente e quando estão a pensar criar o seu próprio projeto, preocupam-se apenas com a questão financeira, se vão conseguir vender, ter clientes, como criar as redes sociais ou até como é que vão criar um plano de negócios e acabam por se esquecer de algo muito importante, que é se têm aquilo que é preciso para trabalharem de forma independente e quem sabe no futuro gerir uma equipa, uma empresa ou até um conjunto de empresas. Então, a este conjunto de características e capacidades chama-se competências empreendedoras. E para não ficarem aqui a achar que isto é apenas a minha modesta opinião, há umas semanas atrás eu estava a fazer pesquisa para um artigo e encontrei uma consulta pública que foi realizada no ano passado para se criar o referencial de educação para o empreendedorismo. Então este referencial surge no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pretende, ao promover esta educação para o empreendedorismo, incentivar os alunos desde cedo a desenvolverem estas competências empreendedoras de forma a que possam depois detectar novas oportunidades, consigam aqui gerar ideias e apostar na inovação e também, claro, criar aqui algo com valor para a sociedade, não é? Quer seja ao nível social, económico ou cultural. Portanto, as competências empreendedoras são fundamentais, eu diria até em qualquer idade, não é? Quer seja para jovens, adultos ou até séniores. Eu já vi um projeto que é muito interessante, que é o empreendedorismo para mais de 50. E portanto eu acho que realmente as competências são importantes em qualquer idade, até porque, como falávamos no episódio 18, empreender vai muito além da criação de um negócio, não é? Tem muito a ver com a atitude que nós temos perante a vida, quer seja na dimensão mais profissional ou pessoal. Agora, sem dúvida que isto pode ser mais desafiante para quem trabalhou uma vida inteira por conta de outrem, não é? E que na maioria dos casos está aqui inserido numa estrutura que nos dá todas as direções, não é? Portanto, nós sabemos quais são as nossas responsabilidades, a quem é que reportamos, que objetivos é que temos a atingir, como é que nos devemos comportar em termos de conduta, não é? Como é que nos integramos na cultura organizacional, quais é que são as regras e os princípios de atuação e até os famosos horários, não é? Nos são impostos para termos uma disciplina e rotina laboral. Quando nós passamos a trabalhar por conta própria, nós passamos a ser os nossos chefes, não é? Portanto, não é a altura para ficar à espera que alguém nos diga o que fazer, como fazer, nem podemos encostar ali à sombra da bananeira, como se costuma dizer, não é? E ficar à espera que as coisas aconteçam. Então, eu gostava de saber, posso começar por ti, Joana, o que é que pensas sobre isto, sobre esta mudança de mentalidade?
Olha, eu acho que a mudança de mentalidade é mesmo muito importante, sobretudo para alguém que ou sempre trabalhou por conta de outrem, ou sempre conviveu com pessoas que trabalhavam por conta de outrem. Mas para mim, entre tudo, há duas coisas que são mais desafiantes do que todas as outras. Uma delas é a disciplina e outro é o conhecimento de tudo o que envolve trabalhar por conta própria, porque às vezes quem trabalha numa empresa, se não está muito ligado às áreas de suporte da empresa, não tem noção do que é que implica o negócio. Eu vou começar pela segunda, porque é um bocadinho mais concreta. Nós, quando trabalhamos por conta de outrem, há uma série de coisas práticas que estão asseguradas, não é? Se trabalharmos numa empresa, que é o website, o domínio, o serviço de e-mail, ou seja, quando nós entramos, alguém cria um e-mail para nós, não é? Senão nós não temos que saber como é que isso se faz. O pagamento de salários, o pagamento de impostos, os serviços de escritório, não é? Fotocopiadoras, impressoras, águas, cafés, e em alguns casos também os contratos de telecomunicações, os seguros de saúde, etc. Tudo isto há alguém que faz, não é? Isto não nasce por geração espontânea nas empresas. E gerir todas estas coisas que parecem detalhes, isto é um autêntico part-time, gerir isto tudo. E eu posso dizê-lo por experiência própria, não é? Porque agora que tenho uma empresa e que trabalho por conta própria, sou eu que faço estas coisas todas, portanto, é mesmo um part-time. E mais do que isso, algumas destas coisas não são muito lineares. Estavas a falar, Alexandre, dos projetos de empreendedorismo para maiores de 50. E nós abordámos isso um bocadinho também no episódio de há 2 semanas atrás, não é? Quando falámos do mito do burro velho não aprende línguas. Isto parece-me realmente importante e interessante, porque é uma idade em que, se as pessoas ficam desempregadas, como eu disse no último episódio, pode não ser fácil voltar a arranjar trabalho, não é? E se trabalhar sempre, se a pessoa trabalhou sempre por conta de outrem, pode não ter conhecimentos, por exemplo, para montar um site ou para comprar um domínio ou arranjar um serviço de e-mail. Isso é logo uma desvantagem, porque mesmo que a pessoa até tenha uma mentalidade de vou montar um negócio meu e etc., parte logo com essa desvantagem à partida, porque vai ter que comprar estes serviços. Isto é um investimento, pode ser um investimento grande. O mesmo acontece, por exemplo, com as chamadas papeladas, não é? Que nós, já, as duas que já trabalhamos muito em áreas administrativas, sabemos que pode ser um pesadelo. Eu trabalhei vários anos numa equipa que geria recursos humanos e contabilidade de uma empresa média, por isso há uma série de coisas que já me eram familiares e foi fácil quando falei com o contabilista para abrir a minha empresa. Eu já tinha uma checklist de coisas que queria discutir com ele para ter sempre tudo em ordem, mas muitas destas coisas podem passar completamente ao lado de alguém que nunca tenha lidado com elas, não é? E agora, indo um bocadinho ao primeiro ponto que eu falei, que é a disciplina. Para alguém que tenha normalmente tendência para procrastinar, e para quem estar numa empresa com horários e com chefias seja importante para vencer essa procrastinação, trabalhar por conta própria pode transformar-se num verdadeiro inferno, não é? Porque uma pessoa passa a ser 100% responsável pelos seus horários, pelo trabalho que tem que entregar. Isto pode ser uma bênção ou uma maldição, não é? Depende depois do brilho de cada um, dos hábitos. Eu de vez em quando aproveito as manhãs dos dias de semana para fazer coisas na rua, para ir às compras, para ir a bancos, etc. Porque já sei que à partida são alturas em que há menos gente e, portanto, eu vou demorar menos tempo. Mas isso depois tem que implicar que eu vou trabalhar de noite ou trabalhar ao fim de semana ou fazer uma hora de almoço mais curta, ou seja, nunca descurar aqui as responsabilidades. Agora, não, isto não me custa porque é uma gestão minha, não é? E eu decido que a melhor maneira de usar o meu tempo é esta, mas há aquele perigo de eu não tenho que prestar contas a ninguém. Epá, hoje de manhã fui às compras, até aproveitei que estava na rua para ir às finanças e para ir ao banco e não sei o quê. Agora cheguei a casa, estou muito cansada, não vou fazer mais nada. Mas isto depois vai-se refletir, no trabalho que nós temos para entregar, não é? Não temos ninguém em cima de nós, portanto temos que ser nós a nossa própria chefe. E eu pessoalmente sou uma chefe um bocadinho chata comigo própria, sou muito exigente.
Sim, é verdade, Joana. Isto também bate um bocadinho naquele mito que falávamos no último episódio, que era faz um trabalho que gostes e nunca mais vais ter de trabalhar, não é?
Ah, claro, sim.
Não. Nós, quando trabalhamos por conta própria, acabamos muitas vezes por trabalhar ou mais, ou então temos de ter cuidado com esta gestão de horários, não é? Porque realmente a disciplina é muito importante, mas tem que ser a disciplina no sentido de fazer as coisas, mas não fazer demasiado ao ponto de irmos até à exaustão, não é? Temos de saber cumprir os nossos próprios horários, os nossos limites, não é? Toda disciplina realmente é algo muito importante.
Sim, aliás, eu ontem à noite mandei-vos uma fotografia que eu estava às 10 da noite a trabalhar, a ver o futebol no ecrã, o hóquei em patins no outro e com o portátil ao colo
A ver os
a
episódios. Sim.
trabalhar Pá,
Não
porque
é
se...
aconselhável,
Não,
ouvintes,
não,
está
que eu não
bem?
estou a dizer que isto é bom.
Multitasking da Joana Fernandes não é aconselhável.
Não, até porque faz mal à cabeça.
Multitasking.
Isto, até porque faz mal à cabeça, não aconselho a ninguém. Mas porque é que isto aconteceu? Porque eu saí de casa de manhã, fui nadar, depois fui almoçar com o meu pai e, portanto, o meu dia naturalmente atrasou-se. Mas isto é uma. Eu podia ter deixado para hoje, mas estaria a complicar o meu dia de hoje, não é? Portanto, é uma
Sim, mas
questão.
tu consegues ter essa disciplina para conseguir gerir o teu tempo de forma a podes trabalhar até mais tarde e fazer as coisas mais tarde para depois não atrapalhar o outro dia. Também tens esta possibilidade de não faço hoje, posso fazer amanhã. Ou seja, eu de
Claro.
manhã posso ir fazer posso ir nadar, por exemplo, e depois compenso este tempo mais tarde. Ou seja,
Sim, sim,
isto é realmente uma vantagem, não é? Mas é preciso conseguirmos equilibrar as coisas.
sim. Sim.
Boa. E tu, Sara, o que pensas sobre isto?
Olha, eu acho que, pronto, a Joana já disseste as principais que eu acho que são realmente têm muito a ver com a história da disciplina. E que isso, para quem não tem, é uma coisa que se aprende, mas que é preciso querer, não é? Porque, de facto, eu acho que a disciplina é das coisas mais importantes para desenvolver quando estamos a trabalhar por conta de outrem, incluindo a disciplina de nos abster. Como é que eu ia dizer isto? De nos esquecermos que estamos,
Abstrairmos.
assim, de nos abstrairmos, obrigada, Joana, de nos abstrairmos que estamos em casa a trabalhar, porque a própria casa é em si também uma fonte de distrações, não é? Não é preciso querer fazer coisas diferentes, não é preciso querer ir para a televisão ou jogar, não é preciso nada disso, basta a gente lembrar-se que estamos em casa para nos distrairmos com as coisas da casa. Portanto, realmente eu acho que a disciplina. E a definição de um horário para nós, não é, de trabalho, é essencial para realmente para manter o barco no sítio e para não nos desgovernarmos. Porque realmente é muito fácil, porque ainda por cima quando começamos por conta própria, é comum, não só como vocês estavam a dizer, acabamos por trabalhar mais horas, porque estamos a começar uma coisa nova, não é? Também precisa de outros investimentos nossos. Como estamos a fazer o trabalho de várias pessoas, porque não é? Não, já não estamos só dedicadas àquilo que faz de nós bons profissionais, naquilo que somos autónomos. Também precisamos da tal papelada, do tal controle de outros recursos que precisamos usar, e isso tudo ocupa muito tempo, e portanto a disciplina e a definição do calendário de facto são essenciais. Mas eu também acho que um dos maiores obstáculos, sinceramente, que está antes do passarmos a trabalhar por conta própria, não é? Portanto, eu acho que um dos principais obstáculos, se não o maior, para a maior parte das pessoas, e que para mim, e que também é válido para mim, é o medo, portanto, é o medo de mudar, não é? É o medo de mudar de uma situação que conhecemos bem e que mesmo que não gostemos assim tanto, mas que sentimos que controlamos, não é? Sentimos que se fizermos um determinado trabalho, recebemos determinado dinheiro e ocupamos os nossos dias de determinada maneira, e aquilo que muitas vezes nos impede de avançar para um projeto que queremos fazer ou um trabalho por conta de outrem, por conta própria, desculpem, é o medo do julgamento dos outros, não é? Que é um dos mais comuns, é um dos mais comuns, é muito interessante. E o medo de falhar e o tal medo que já falámos muitas vezes, que é o medo do sucesso, não é? E portanto, estes três medos podem ser tudo o que nos impede de usar a nossa imensa competência, os nossos recursos internos e não só, a nossa capacidade e o nosso tempo para passarmos para a conta própria. Portanto, eu acho que isto deve estar muito presente na nossa cabeça quando pensamos, ah, eu gostava mesmo era de trabalhar assim ou ter o meu projeto próprio. Temos que olhar então, listar os nossos medos, olhar para eles e perceber onde é que eles estão, não é? Porque é que eu tenho este medo, porque é que tenho aquele, etc. E torná-lo, como diz o Lewis House, ele tem um podcast que é muito conhecido. The School of Greatness, em que ele, a certa altura, num episódio, disse que o importante é transformar o medo no nosso superpoder. E aquilo ficou-me ficou na cabeça. Porque faz todo sentido que é, normalmente, se nós deixarmos os nossos medos definir o que é que nós vamos fazer, nós nunca vamos mudar, não é? E, portanto, mesmo que tenhamos a capacidade, não vamos mudar de trabalhador por conta de outrem para o nosso projeto pessoal e por conta própria, por muita capacidade que tenhamos. Já se olharmos para os nossos medos que nos estão a bloquear, como bússolas que são, vamos descobrir onde é que temos que atuar para que aquele medo deixe de fazer, de bloqueio, não é? Passa a ser, na verdade, um, olha, se eu fizer de uma determinada maneira, isto vai deixar de ser um problema e eu vou conseguir começar a fazer o meu trabalho por conta própria.
Sim, eu gosto muito desse tema do medo também, Sara. E há um vídeo da Marie Forleo, que é uma empreendedora americana que eu gosto muito, que é The Power of Following Your Fear. Então, ela aborda aqui também um bocadinho isto que estavas a dizer, que é o poder de seguirmos o nosso medo, não é? Às vezes é olhar para ele e conseguir desconstruí-lo ao ponto de termos ali uma referência de, pá, se me está a meter medo é porque há aqui qualquer coisa para descobrir, não é?
Exatamente.
Há aqui qualquer coisa, ou que eu ainda não desenvolvi em mim, ou que eu ainda não descobri, o que é que eu preciso de aprender ainda sobre isto, não é? E podemos aprender que o caminho não é por ali, e está tudo bem, mas o medo serve, lá está, como bússola, como tu estavas a dizer, não é? Faz muito sentido. Então, Sara, falaste aqui um bocadinho mais ao nível da nossa preparação pessoal, digamos assim, não é?
Sim.
Enfrentar estes medos. E Joana, gostei porque tu trouxeste aqui uma outra dimensão que até falaste sobre competências mais técnicas, não é? As papeladas e tudo aquilo que temos que aprender ao nível mais pragmático, digamos assim. Então, se ao passar de empregado a empreendedor é preciso haver aqui uma mudança de mentalidade, que pode passar por este desenvolvimento de novas competências, não é? Que características é que vocês diriam que são assim fundamentais para quem quer trabalhar por conta própria? E agora, Sara, vou começar por ti. Vou inverter um bocadinho os papéis. Joana, vais ficar um bocadinho mais calada, mais de tempo.
Então, vou repetir aquela que também faz sentido aqui, que é a autodisciplina, a tal autodisciplina para definirmos as rotinas do trabalho que vamos adotar diariamente, principalmente se trabalhamos a partir de casa, pelas razões que já falámos aqui. O foco é muito importante. Porque, por exemplo, rever semanalmente se estamos a conseguir organizar o nosso trabalho, olharmos para o que é que falhou, e como é que podemos fazer melhor na semana seguinte e aplicar semanalmente esta avaliação e estas melhorias que podemos fazer na semana seguinte, são essenciais para que o nosso foco não se perca e para nos mantermos, de facto, no caminho da. Para adquirir estas competências, né? Para fazer a mudança de mentalidade. E a resiliência. A resiliência é essencial porque nós sabemos que há coisas que vão correr mal, faz parte, sempre fez parte da vida coisas correrem mal. Apesar de nós culturalmente estarmos, damos muito peso negativo à falha, não é? Ao erro. E não olhamos para o erro e para a falha como uma oportunidade de aprendizagem e de melhoria, portanto. Temos que ter esta noção que temos que ser resilientes e a resiliência implica nós termos a consciência plena de que alguma coisa vai correr mal. Não sabemos quando, não sabemos como, mas temos que estar preparados para isso. E quando ela acontece, portanto, quando as coisas correm mal, e então em negócio próprio isto também pode acontecer porque há coisas que nós não aprendemos, não nascemos já a saber, não é? Temos que passar pelas coisas. Há coisas que vão correr mal e se nós criarmos esta mentalidade de resiliência, em vez de nos desencorajarmos, ou de nos deixarmos, intimidar pelo julgamento dos outros, ou por aquilo que correu mal, como se fosse um grande falhanço, nós temos de manter a cabeça fria, não é? Sabemos, olha, aconteceu, cá está. Não são só coisas boas, né? Aconteceu aqui uma coisa menos boa. Portanto, temos que nos manter cabeça fria, às vezes temos que dormir sobre o assunto, cada vez não estamos bem para resolver aquilo naquele dia, temos que dormir sobre o assunto e depois repensamos a estratégia, repensamos as ferramentas que estamos a usar para trabalharmos melhor, para resolver os problemas que surgiram e portanto, a resiliência é muito isto, é o ser capaz de prosperar dentro da adversidade, não é? E a adversidade nós sabemos que vai acontecer e temos que estar mentalizados para o facto de que ela vai acontecer mudando para trabalho por conta própria, porque há muito menos redes de, né, redes de segurança do que no trabalho por conta de outra.
Deixa-me só aqui acrescentar, Sara, que no outro dia estava a ler um relatório sobre empreendedorismo que dizia que precisamente um dos pontos fracos do povo português é a aversão ao risco.
Sim.
Então, já existem estudos já, não é, que vão estudar porque é que alguns dos negócios falham, não é, e as competências que nós temos que ainda precisam de ser melhoradas. E é engraçado que eles falavam sobre essa aversão ao risco. Eu acho que a tolerância ao risco realmente é algo que tem que ser desenvolvido e trabalhado. Porque é fundamental para esta, ou melhor, a resiliência é fundamental para conseguirmos ter esta tolerância ao risco, não é? Então, desculpa, só achei que
Não,
fazia
faz
aqui
todo
sentido
sentido.
agora introduzir isto. E tu, Joana, que características é que dirias que são fundamentais para trabalhar por conta própria?
Então, como a Sara já disse duas das que eu ia dizer, foi a
Oh!
disciplina e a resiliência. Eu não ia dizer foco porque vocês sabem, eu sou muito má com foco, portanto. Eu vou dizer, a primeira que eu vou dizer é entusiasmo. Não dá para trabalhar por conta própria com uma postura de acordar de manhã e dizer: ai que seca, agora tenho que ir para o trabalho e mais o trânsito e não me apetecia nada. Epa, não dá, não dá, porque como nós estamos por conta própria, o que vai acontecer é não vamos. E depois não
Pois.
vai amanhã, também não vamos, porque também não apetece. E portanto, é preciso manter um entusiasmo. Ou com aquilo que se está a fazer, ou com a ideia de eu estou a fazer isto porque eu estou a construir a vida que eu quero para mim própria, e portanto esse entusiasmo, é muito importante para alimentar depois o dia a dia. Depois, outra delas é organização. Acho que a organização está um bocadinho antes da disciplina, que é se nós formos organizados, depois a disciplina ajuda-nos a cumprir com o planeamento que fizemos e com a organização que fizemos, e estando tudo nas nossas mãos. Gerir os clientes, trabalhar, fazer a contabilidade, o que seja, e trabalhando em casa, né, tanto com as tarefas da casa e tudo, a organização é absolutamente essencial para garantir que cada coisa tem o seu espaço e o seu tempo. Depois diria também que é muito importante ter fortes competências de comunicação, não só porque em muitos negócios vai ser preciso que seja a própria pessoa a ser comercial de si própria, não é? Portanto, a vender o seu trabalho. E isso é uma coisa que não é fácil para muita gente. Eu, por exemplo, detesto fazer isso. Mas, por outro lado, também porque nós vamos ter que ser muito mais proativos a dar visibilidade ao nosso trabalho. E também, se trabalharmos com equipas, por exemplo, que é o meu caso, eu trabalho com equipas. Com pessoas de nacionalidades diferentes, que trabalham em fusos horários diferentes, e portanto é muito importante garantir que a comunicação é eficaz, que é eficiente e, sobretudo, estando nós todos a comunicar numa língua que não é a nossa língua nativa, e muitas vezes estando a comunicar de maneira assíncrona, né, que não é ao mesmo tempo, porque eu estou a trabalhar a horas diferentes das outras pessoas, é garantir que essa comunicação é o mais eficaz e eficiente possível. E depois, por outro lado, já falámos um bocadinho antes, é perceber os nossos limites, não é? Porque muitas vezes é fácil nós deixarmos-nos ir porque ou gostamos muito do que estamos a fazer, ou barra aí, não é? Pode ser as duas coisas. Temos muita coisa do negócio, coisas novas para aprender, coisas burocráticas para tratar, e então queremos muito fazer as coisas e esquecemos que também é preciso tempo para o lazer e para o descanso. Ou então porque estamos a trabalhar com faturação à hora e então sabemos se eu trabalhar mais estas 2 horas todas as noites vou atingir um nível de faturação X para este meu objetivo, mas esquecemos que estamos a tirar essas horas ao sono, não é? Ou ao lazer, ou a conviver com amigos, que é uma coisa também muito importante. Portanto, perceber os nossos limites para não rebentarmos, porque depois, se rebentamos, não há rede, lá está, não é? Portanto, temos
Sim.
que cuidar um bocadinho de nós próprios.
Boa, super útil. Essas super úteis essas características que mencionaste. Eu tenho aqui mais algumas para acrescentar. A autoconfiança. Eu acho que é muito importante nós acreditarmos em nós e no nosso potencial, não é? Quando trabalhamos por conta própria, nós temos que deixar de estar sempre à espera da validação externa, não é? E temos que acreditar no nosso próprio valor. e confiar que estamos a fazer realmente o melhor que sabemos e a entregar o melhor que podemos. E aqui também há uma coisa importante que é quando recebemos um não de um cliente ou um feedback menos positivo, ou quando em vez do não é uma ausência de resposta, nós conseguirmos separar isso de. Não é que eu esteja a fazer alguma coisa mal, mas se calhar aquela pessoa não estava no momento certo, se calhar aquele cliente não era agora que queria avançar porque não podia, e isso não quer dizer que a gente esteja a fazer alguma coisa de mal. Portanto, eu acho que é muito importante desenvolver esta autoconfiança e separarmos estes não, estas ausências de resposta, para não encararmos como um ataque, digamos assim, à nossa autoestima, não é?
Deixa-me só dizer uma coisa,
Depois,
Shana.
força.
Também pode acontecer que esse não seja porque nós estamos a fazer alguma coisa mal, e nesse caso também é uma oportunidade para percebermos o que é que estamos a fazer
Sim,
mal e corrigir.
claro,
Mas sim,
sim.
mas não assumir que é isso, não é?
Sim. Certo, não me tinha lembrado dessa perspectiva, estava a ver só outra, mas faz todo o sentido, claro que sim. Outra característica tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, portanto, aprender a lidar com a incerteza, não é? Porque ao trabalharmos por conta própria, nem sempre nós sabemos se vamos ter um cliente no mês a seguir ou não, nem sempre nós sabemos quando é que vai entrar dinheiro. E portanto é importante nós conseguirmos aprender a lidar com esta instabilidade face a quando tínhamos um trabalho por conta de outrem, não é? Em que o dinheiro cai todos os meses e não precisamos ter clientes porque a empresa está lá sempre. Depois a capacidade de tomar decisões. Não dá para ficar à espera que alguém nos venha dizer: olha, o caminho é por aqui, ou faz assim, ou faz assado. E aqui nós podemos ter mentores, podemos ter coaches, podemos ter quem quer que seja a dizer-nos: olha, pode ser interessante fazeres isto, o resultado vai ser melhor se fores por aqui, mas tomar a decisão é sempre nosso. Esse ónus é sempre nosso. Portanto, nós não podemos, ou não devemos esperar que alguém nos diga faz assim, porque isso também não vai ser bom para nós e para o nosso rumo, não é? E depois a proatividade, que é um bocadinho também aquilo que eu já dizia há pouco. Portanto, nós temos de desenvolver muito este ter iniciativa, não é? Fazer as coisas acontecerem, não ficarmos ali bloqueados na procrastinação, ou se não é agora é depois, ou na indecisão. Portanto, nós temos que ter a iniciativa para as coisas avançarem. E agora, outro aspecto que eu gostava aqui de falar é que quando nós trabalhamos por conta própria, tudo recai sobre nós, não é? A Joana, acho que já tocaste há bocadinho um pouco nisto, que é nós temos muitas coisas, não é, para fazer além do trabalho em si. Então, ao nível macro, nós precisamos de definir a visão, a missão e a estratégia do projeto ou do negócio. Nós precisamos definir os valores da marca, princípios de atuação, princípios não, desculpem. Precisamos definir os nossos não negociáveis, não é, aquilo que nós não queremos mesmo aceitar. Definir como é que vamos trabalhar, onde é que vamos trabalhar, com quem, para quem. E depois temos algumas coisas mais micro, não é? Como é que vamos comunicar o nosso produto? Que ferramentas é que vamos utilizar? O que é que vamos entregar? De que forma é que entregamos? O que é que fazemos na prática? O que é que não fazemos? E depois entregar o serviço em si. Então, se é certo que pedir ajuda é fundamental, muitas vezes no início, quando nós estamos a criar o nosso projeto, o mais certo é querermos fazer tudo sozinhos, não é? Por um lado, porque queremos assegurar que controlamos e que fazemos as coisas como deve ser e como nós queremos, não é? Portanto, não vem cá ninguém meter a mão no meu trabalho. Por outro lado, até por uma questão financeira, não é? Porque no início, muitas vezes, não temos disponibilidade para estar a investir numa equipa que nos apoie a fazer estas coisas. Então, deixar aqui esta ressalva, que é, há dois perigos neste querer fazer tudo, e que também implicam aqui mudarmos a nossa mentalidade, que é: por um lado, este querer fazer tudo pode levar-nos rapidamente à exaustão se não tivermos o tal cuidado de traçar limites, né, e equilibrar o profissional com o pessoal também. Já falámos aqui antes. Por outro lado, para quem gosta de novas aprendizagens como eu, pode parecer muito tentador aprender sobre tudo e mais alguma coisa. E aqui é preciso ter calma, porque nós não precisamos de ser especialistas em todas as áreas do negócio. Isto também tem sido uma aprendizagem para mim. Portanto, nós devemos investir o tempo, energia e os recursos financeiros naquilo que realmente importa e que vai alavancar a criação do projeto em si. Então, por exemplo, se alguém quer lançar um projeto inteiramente digital, Convém, claro, aprender sobre como criar negócios no digital, né? Como é que funciona o marketing, fazer lançamentos, funis de venda, etc. Mas se o projeto, por exemplo, consiste em a pessoa ser designer, e apenas precisa do digital para divulgar o seu trabalho, então talvez seja mais útil adquirir competências ao nível da gestão, como fazer um orçamento, como preparar uma proposta para um cliente, como negociar preços. Ou até como fazer uma boa gestão de tempo, que é sempre este desafio transversal. O que é que vocês acham em relação a isto?
Eu concordo, era um bocadinho isso que eu queria dizer há bocadinho com ter a noção dos limites, não é? Que é isso que tu referiste agora, porque há muita coisa para fazer. Quem se entusiasma com aprender coisas novas também vai naturalmente ter essa tendência. E normalmente, quando nós iniciamos um projeto, não temos um orçamento por aí além, portanto é fácil achar que a melhor estratégia é fazermos nós tudo para não gastarmos dinheiro. Mas temos que perceber que esse tempo que nós estamos a gastar com outras coisas é tempo que se calhar podíamos estar a dedicar ao core do negócio, tipo a enviar propostas ou a arranjar clientes ou a fazer o trabalho especificamente que vamos trazer, porque é isso que vai trazer dinheiro à empresa, não é? E não as coisas à volta. E se calhar é mais útil pedir a um designer para criar a imagem da empresa e se calhar temos amigos designers, vamos não cravar cenas, ou tá, faz-me aí um logotipo, como se fosse uma coisa normal, mas se calhar podemos pagar um valor que não é o valor que pagaríamos a uma agência, por exemplo, ou pedir a um contabilista para tratar da constituição da empresa, ou pedir a alguém de informática para tratar de servidores, se calhar não pedir a um amigo que é informático para fazer um site, isso é uma coisa que os tira logo do sério, mas se calhar não se importam de despender uma hora para nos ajudar a comprar um domínio e criar um serviço de e-mails e etc., para que nós possamos focar-nos naquilo que traz realmente dinheiro ao negócio.
Boa. Sim, e tu,
Eu
Sara?
também concordo convosco. Acho que isto passa muito por usar bom senso, não é? Portanto, claro que sim, no início vamos ter muito peso nos ombros, porque vamos provavelmente abarcar demasiadas funções ao mesmo tempo para começar o negócio, mas tal como vocês disseram, Alexandre e Joana, é preciso olhar para a nossa rede de contactos e ver o que é que podemos fazer, porque alguém nos pode ajudar, lá está, não é cravar, e disseste muito bem, Joana, mas alguém nos pode ajudar, nós depois também podemos retribuir estas ajudas, nós também temos as tais competências que outra pessoa vai precisar, ou vai. Portanto, não há aqui um espírito de cravança, há um espírito de entreajuda, não é? Portanto, há um momento em que nós precisamos de alguma ajuda, às vezes é só de um esclarecimento, olha, estou a pensar a fazer isto. Qual é a minha maneira? Quais são as pessoas que eu devo contactar? Quais são as ferramentas que tu sugeres? Isso é uma ajuda espetacular, e não pedimos à pessoa para fazer o trabalho para nós, não é? Portanto, é uma ajuda e uma troca de conhecimento que é muito útil. E para além disso, além de termos de definir bem estes limites para nós próprios, de quanto tempo é que vamos estar a trabalhar para não nos esgotarmos, de onde é que devemos apostar a maior parte do nosso tempo, que é realmente no núcleo do nosso trabalho, né? Naquilo que nos vai fazer ganhar dinheiro, há também a questão que já falamos muitas vezes, que é ter também bem definido os limites com o resto da família, porque quando nós estamos sozinhos, é mais tentador fazer horas extra, né? Tirar os serões também. Tirar os fins de semana, se calhar há um feriado ou outro que a gente passa por cima e finge que é mais um dia de trabalho, porque realmente dá-nos jeito,
Assim,
sabe?
eu não faço feriados há 2 anos.
Pronto, estás a ver?
Porque como trabalho só com pessoas que não vivem em Portugal, não faço os de Portugal, mas depois também não faço os de lá porque cá não é feriado e então fica
Aproveitas
assim
para
num limbo.
compensar o trabalho, se for preciso.
Sim.
Gosta.
Eu ainda no outro dia falava com uma pessoa que me dizia: se não fossem os meus filhos, eu ia por ali afora a
Exatamente.
trabalhar e perdia completamente a noção do tempo. Porque os filhos têm aquele timing de ir levar à escola de
Exato.
manhã, depois vai
Sim,
buscar a
sim.
hora do almoço. E portanto, criar ali uma dinâmica
É
que é mais fácil de fazer
mais fácil criar
pausas, não é?
janelas de trabalho, sim, e portanto tem a vantagem de que tens uma janela bem definida e tem a desvantagem de que estás limitada àquele tempo. Portanto, tem estes dois
Não,
lados.
mas é o problemático. Eu já nem dou conta que é feriado, porque depois, como não vejo muita televisão,
Claro.
nós outro dia fomos almoçar, entramos num restaurante e o senhor disse: só tenho mesas na esplanada. E o restaurante estava vazio, achei aquilo estranhíssimo. E olhei para ele, ele percebeu. E ele disse: Ah, desculpe lá, é que aos domingos e aos feriados nós temos as mesas lá dentro todas reservadas. E eu disse: Tá, mas hoje é terça-feira.
E a pessoa,
E ele: Sim, mas é feriado. E eu: É feriado? Porque esse... O senhor teve que olhar
fosse
para
no
cá no frio.
carnaval.
Sim, quer dizer, o carnaval não é feriado, mas
Nem é
pronto,
bem
sim.
feriado, mas há
Não
muita
é bem
gente a
feriado.
assumir.
Pá, mas eu nem me lembrei que era
Claro,
carnaval,
mas tu podes
percebes?
sempre brincar com ele e dizer, também está aqui a trabalhar, não é?
Exato.
Mas sim,
Sim.
acho que é muito importante a questão da definição dos limites, porque de facto é muito tentador. Nós podemos a solo esgotar-nos no instante porque não temos, lá está, não temos tantos sinais durante o dia de que as horas estão a passar e que a semana tem feriados ou fins de semana, e acompanhados. Temos que lembrar-nos que esses limites também são muito importantes, porque podemos não nos cansar tanto, porque não temos tantas horas para nos cansar disponíveis, mas temos que estar, como é que se diz, frescos para o resto da família, porque não vamos entregar só os nossos restos, não é? Não vamos esgotar-nos no nosso trabalho por conta própria, e depois a família não leva com nada porque nós já esgotámos tudo. Não, também estes limites são importantes porque nós somos inteiros, seja desde manhã até à noite, estejamos sozinhos ou com mais pessoas em casa, e incluindo o ir, lá está, ter com os amigos, falar com a família, ir fazer visitas, ser visitado, não é? Receber pessoas em nossa casa. Tudo isso também tem que continuar a fazer parte do dia a dia, se calhar com menos frequência, claro, no início, porque precisamos nos dedicar mais ao arranque do negócio. Mas nós continuamos a precisar de dar tempo a todas as dimensões e a todas as nossas identidades, não é? Além da de trabalhador por conta de outrem que passou ou que está a passar para trabalhador por conta própria.
Ou assim, na loucura, fazer uma coisa que eu e a Sara já fizemos duas vezes, que é tirar uma quarta-feira e ir a Fátima almoçar com
Por
Alexandre.
exemplo, claro. Exato, é isso, é isso.
Foi uma excelente loucura.
Sim.
Boa. Então falámos aqui sobre competências empreendedoras, sobre as características que são mais importantes a nosso ver, não é? Também da nossa experiência para se trabalhar por conta própria e, no fundo, porque é que é importante realmente pensar nestes aspectos quando estamos a pensar mudar de paradigma profissional, não é? E passar de empregados para trabalhadores por conta própria, para empreendedores. E agora vamos para a nossa rubrica Vira do Avesso. Então, Joana, queres começar por nos sugerir algo?
Sim, tenho duas sugestões. Uma delas é um artigo do teu blog, Alexandra. Sempre importante dar um bocado de graxa à chefe.
Obrigada.
Obrigada, sim.
Vais ter um aumento
Não,
subjetivo
isto é.
ordenado.
Sim,
Nós.
exato. No nosso imenso ordenado do Tira da Gaveta. Então, no blog da Alexandra há dois artigos sobre este tema que se chamam Será que tens o que é preciso para ser empreendedor? Que são basicamente uma lista de 12, penso eu, características.
Sim.
E esse artigo está partido em parte 1 e parte 2. A primeira parte já tinha sido sugerido num episódio da primeira temporada do podcast, mas eu, na verdade, até as características que são explicadas nesta segunda parte do artigo até são aquelas que eu considero mais importante. Portanto, podem sempre ler os dois, mas a minha recomendação vai para a segunda parte. E depois vou recomendar um livro que tem uma história muito gira. Este foi o livro que a Sara e a Alexandra me ofereceram este ano. E porquê? Alexandra, quando elas me ofereceram este livro, disse: Eu tinha ideia que tu já tinhas lido isto. E disse: Não, não, não li, não, mas quero imenso ler agora. E assim que comecei a ler o livro, lembrei-me que já o tinha lido. E pronto. E o que é interessante nesta história? É que realmente as coisas dependem realmente muito da mentalidade com que nós estamos, porque eu depois lembrei-me que tinha lido este livro porque alguns numa viagem acabei os livros que tinha para ler e fui ao Kindle pensar o que é que eu tenho aqui? E li o livro nesse contexto, ou seja, sem grande interesse, era porque era o que estava à mão, e agora, e portanto não me marcou muito, e agora era de facto uma coisa que eu queria mesmo ler porque é uma coisa que está a ser importante agora nesta fase da vida, mudar hábitos, e a verdade é que desta vez tenho o livro todo sublinhado. O livro chama-se Hábitos Atómicos, do James Clear. É um livro bastante conhecido. Por acaso, hoje fui à FNAC e até estava lá no, nos tops. Que é um livro que tem um conceito muito interessante, que é nós não, antes de mudarmos hábitos, devemos pensar não nos hábitos que queremos ter, mas a pessoa em que queremos tornar-nos, e isso depois é que vai fazer com que nós tenhamos hábitos novos. E porque é que eu o trouxe para aqui? Porque esta coisa de passar de trabalhador por conta de outrem para empreendedor ou trabalhador por conta própria tem uma diferença de mentalidade que vai necessariamente implicar e exigir novos hábitos. Novos hábitos de trabalho, novos hábitos de organização da vida, e portanto acho que pode ser uma boa ajuda agora nesta fase, quem esteja nesta fase, não é? De fazer esta mudança, também para conseguir implementar os novos hábitos que entender necessários a este novo paradigma de trabalho.
Boa, excelente sugestão. E tu, Sara?
Ora, eu trago um artigo. Eu gosto muito de falar dos medos, porque de facto acho que é um elemento-chave no meio destas coisas todas. E é um artigo sobre quatro estratégias para ultrapassar o medo e a ansiedade no trabalho, e que é facilmente aplicável seja para quem tem medos relacionados com o trabalho onde já está, seja por conta própria, por conta de outrem, mas também os medos que nos bloqueiam, que nos impedem depois de passar para conta própria. E está muito bem estruturado o artigo, refere muito bem os passos e as coisas que podes fazer para ultrapassar os medos, porque de facto é normal, é natural termos medos, não é? Nós não admitimos, porque culturalmente ter medo é coisa de. Como é que é? De espírito fraco, o que não é de todo verdade.
Isso é um
É um
mito.
mito, claro, mais um, não é? Como no episódio anterior.
Olha, é, por falar em mitos do episódio passado, é coisa de menina.
E lá está, estás a ver que mais um preconceito. Aí até é um
Lá
mito com
está, mais um
preconceito à mistura,
preconceito.
não é?
Exatamente.
Há
Mesmo.
aqui muita coisa. Mas sim, porque
Boa.
o medo é uma ferramenta de sobrevivência que todos nós temos, formos seres saudáveis, culturalmente é que ainda não percebemos que é só um preconceito que temos. E portanto, este é o artigo que eu deixo e acho que vai dar uma ajuda também aqui nesse lado da mudança de mentalidade, não é? Porque muitas vezes somos nós que nos bloqueamos e que nos impedimos a mudar de mentalidade e não são os outros que nos impedem de o fazer.
Boa, boa. Então, eu não tenho bem um recurso para entregar hoje. Oh.
Meu Deus, Joana, põe um ar chocado.
Não, eu fiz um ar chocado, é só, realmente tem a mania, como o podcast é dela, faz o que lhe
Normalmente
apetece.
são dois recursos, às vezes qualquer dia são três e hoje é nenhum.
Calma,
Viste isto?
vou explicar porquê. Então, eu costumo utilizar um recurso no meu processo de mentoria. Que é um questionário, digamos assim, para a pessoa analisar diversas características e, no fundo, ter ali uma visão geral da sua preparação pessoal para fazer esta mudança, para começar a criar o seu projeto próprio. Pronto. E isto é um workbook que eu entrego, a pessoa preenche e nós depois falamos sobre as principais dificuldades e onde é que ela precisa ter mais atenção quando estiver já a implementar o projeto. E eu já tinha ideia de criar um questionário público, não é? Para as pessoas poderem fazer este autoteste, digamos assim, e analisarem algumas destas características. Portanto, eu não deixei um recurso também assim um bocadinho como incentivo para mim a ver se eu agora construo o questionário e disponibilizo então até a propósito deste episódio. E seria um questionário de facto para cada um avaliar a sua preparação pessoal, tendo em conta estas características e estas competências que falámos aqui, para fazer a mudança.
Isso
Portanto,
parece muito interessante.
é um semi-recurso, digamos assim, está em
Não, é o
preparação. É
meta,
uma
o
intenção
meta,
de
é o
recurso, é uma intenção de
meta-recurso,
recurso.
está em
Exato,
processo,
recurso.
em processo de construção.
Pronto. É isso, é isso. Então, João e Sara, obrigada
Obrigada também.
pela vossa
Obrigada a nós.
participação neste episódio. E obrigada aos nossos ouvintes. Espero que estes temas tenham sido úteis para vocês, que isto os tenha feito refletir também, se nunca tinham pensado nesta parte mais pessoal, não é? Mais de competências, de características e do quão importante isto é para, de facto, depois conseguirmos ter sucesso no nosso projeto. É claro que não vai depender tudo disto, mas muito irá. E tal como eu dizia há pouco, não é? Mesmo os relatórios de empreendedorismo que analisam as características e o que é que pode falhar no ecossistema empreendedor português, fala desta aversão ao risco, portanto, termos em conta estes aspectos é importante para o sucesso do nosso projeto. E despedimos-nos por hoje. Qualquer dúvida ou questão, já sabem, podem nos escrever para podcast@tiradagaveta.pt. E até daqui a 15 dias. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me a Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.